This podcast is sponsored by Talkspace. May is Mental Health Awareness Month, and Talkspace, the leading virtual therapy provider, is sharing the message that connection is crucial because good relationships are an essential and sometimes overlooked component of mental well-being. If your relationships could use some strengthening, a licensed therapist from Talkspace can help. Therapy can help you communicate better with loved ones, repair conflicts, and understand how to address loneliness and build community. It's easy to sign up. Just go to Talkspace.com and you'll be paired with a therapist within 2 days. You'll meet with your therapist online on your schedule. Plus, Talkspace is in network with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. Make personal connections a priority and start today. If you're not covered by insurance, get $80 off your first month with Talkspace when you go to Talkspace.com and enter promo code SPACE80. That's SPACE80. To match with a licensed therapist today, go to Talkspace.com and enter promo code SPACE80.
Este é podcast Rádio Comercial.
Chaiselong. Não é divã.
Então, olá.
Olá, cá estamos.
Cá estamos e no novo ano e cada vez mais profissionais.
Estamos, isto está, ui, a bombar lá para cima.
Isto qualquer dia.
Ninguém nos apanha, nós qualquer dia estamos na América.
Parece uma coisa a sério.
Um
já temos um e-mail.
Como deve de ser, justamente começa por aí.
Temos um e-mail porque o formulário às vezes ficava difícil das pessoas darem com ele. E portanto resolvemos esse problema. As pessoas queixaram-se, fizeram bem. Devem sempre queixar-se quando querem melhorar o que
exatamente
quer que seja. E aqui está o e-mail, é este: tenho aqui um problema, @radiocomercial.pt. Só isto.
Exatamente, portanto é super intuitivo.
Super.
Quando se lembrarem, pá, tenho aqui, quando
tem aqui,
tenho aqui um problema. Lembram-se de nós. Pumba. Vão lá mandar e-mailzinho.
Vou lá chatear aquelas duas.
Exatamente, que nós estamos aqui para ser chateadas por vocês.
Claro.
Para ouvir as vossas queixas.
Claro que sim. E tenho aqui mais uma,
uhum,
que já é veio do e-mail.
Do e-mail, exatamente.
Do e-mail. Diz assim: olá ambas, venho falar da minha situação, que se resume com: estou completamente perdida a nível profissional. Andei na faculdade na área de marketing, percurso que nunca acabei porque a vida foi acontecendo, aliada à vida também as más decisões que fui tomando, pouca motivação, alterações de plano de curso, pouco interesse pela área e um divórcio dos pais que me ocupou a cabeça nos últimos anos. Agora, com 32 anos e a trabalhar na área desde 2018, sinto-me perdida sobre o caminho a tomar. Sei que pretendo uma mudança para fazer algo que me motive para lá do salário, mas aqui está o problema. Não sei o que fazer, nem que área me desperta interesse. Se por um lado acho que falta tão pouco para concluir os estudos anteriores, 3 ou 4 cadeiras, e isso permitir-me-ia ficar com a licenciatura, por outro questiono-me se este caminho que já sei que não quero que seja o meu futuro vale o tempo e o dinheiro a investir. Aliado a esta dúvida, não tenho o caminho alternativo definido. Nunca sonhei com uma profissão, o que me leva a recuar na iniciativa de investir em algo diferente. Além disso, não sei que caminho fazer para descobrir. Já faço sessões de psicologia e até agora não consegui chegar a qualquer conclusão. Dou por mim a questionar-me se serei normal e sinto que isto impacta e muito a forma como me vejo enquanto pessoa, chegando a influenciar o meu comportamento em relações de forma a que falhem, porque não tenho nada a oferecer a um projeto conjunto. Dou por mim a olhar à volta, a ver os outros percursos e a questionar o meu nível de infantilidade. Agarro-me diariamente ao facto de estar a trabalhar com consistência e cumprir os objetivos definidos, mesmo que não goste do ambiente de trabalho. Obrigada, nem que seja por lerem apenas isto.
Fica, sabes, li esta mensagem várias vezes, deixa um bocadinho angustiada. Não sei porque, não é que já recebemos aqui mensagens com um teor até mais dramático. Mas há qualquer coisa nesta mensagem que me deixa triste, não sei. Que deve ser mais ou menos também isto que ela sente.
Pois, eu acho que ela está perdida.
É.
Porque, por um lado, ela não gosta daquilo que tem, mas também não tem um plano B, nem sabe o que pode fazer para ser diferente. Ela está, parece-me, bastante perdida aqui,
está um bocado à toa.
Está
Mas à eu acho que isto não é uma coisa profissional. Acho que isto está a expressar-se no lado profissional, nesta ausência de caminho e de Sim. dificuldade em pensar para onde é que vai. Mas eu acho que o que ela traz não é tanto eu não sei o que é que é de fazer da vida. Acho que é mais eu não me sinto autorizada a querer coisas, a desejar. E acho que este é o busilis que era importante ela ver, que era importante ela trabalhar. Se já tem sessões de psicologia, melhor, não é? Porque ela diz, ela tem 32 anos, trabalha desde 2018. Cumpre objetivos, aguenta ambientes que ela não gosta, que é o que ela acaba de ela dizer. E, portanto, isto não é uma pessoa desorganizada, não é uma pessoa infantil, como ela diz, não é? Porque ela tem uma vida.
Exatamente. Ela trabalha.
Se eu tivesse que apostar alguma coisa, assim numa coisa, isto que eu vou dizer é totalmente assente em intuição. E em dois ou três factos aqui, nomeadamente quando ela diz que o divórcio dos pais que me ocupou a cabeça durante os últimos anos. Eu, se tivesse que apostar as minhas fichas, eu diria que isto é alguém que aprendeu muito cedo a não dar trabalho. Ok? Acho que aqui, mais uma vez, o divórcio dos pais não é um detalhe biográfico. Poderá perfeitamente ter sido aqui um ponto de viragem na vida dela, porque se o divórcio lhe ocupa a cabeça, podemos imaginar que a relação para trás não tivesse sido também grande coisa. Não é? E que isso tivesse um efeito nela. E quando isto acontece, quando nós crescemos a achar que o importante é não incomodar, o importante é não dar trabalho, normalmente é porque o ambiente à volta é já demasiado saturado, demasiado cheio de alguma coisa, nós de facto crescemos a achar que imaginar o futuro não é uma coisa importante. O que interessa é gerir a sobrevivência do presente. E portanto, ela... O que me parece é que é alguém que está muito mais a gerir o presente e que não aprendeu a poder projetar-se num futuro onde ela está, onde ela pode vir a estar. Por isso é que ela nunca, entre aspas, sonhou com uma profissão. Não é? Porque ela só está no agora e não está nela, está no ambiente.
Está a resolver problemas atuais.
Sim. Que podemos...
Nunca se permitiu sonhar, nunca teve tempo para sonhar.
Porque havia sempre alguém ou alguma coisa mais premente. Não é? Podemos achar, pelo que ela diz, que tem a ver com esta questão do divórcio dos pais. Não é? Também podemos pensar porque é que aos 32 anos, ou até aos 20 e tais, o divórcio dos pais lhe ocupa assim tanta cabeça que ela não consegue pensar nela mesma. Não é? Ela não diz aqui, mas podemos pensar que pode ser um pouco estranho. Ou pode ser estranho no sentido em que poderá estar aqui a razão pela qual ela não consegue sonhar, não é? Porque aqui, para este ouvinte, parece que sonhar era mais ou menos um luxo, no sentido em que, não porque ela seja propriamente vazia, mas que, de facto, quando a cabeça está ocupada a aguentar-se, a sobreviver, a tomar conta de situações ou a tomar conta de pessoas, de facto, quer dizer, não há grande espaço para pensar lá à frente.
Sim.
Não é? O que interessa é o que está aqui agora, Sim. a gente tem que lidar com o agora. Não há grandes fantasias de futuro e a gente sabe que sem fantasia não há desejo. Não é? E há apenas o que fica da funcionalidade do dia-a-dia, que também é importante, mas não é tão importante para isto que ela traz aqui. Não é? Que é como é que eu me projeto lá à frente. E eu acho que aqui há aqui uma coisa importante. Ela liga diretamente a falta de definição profissional dela ao facto de falhar relações. Não é? Ela própria diz...
Que ela diz que não contribui, não tem nada para contribuir para um projeto de futuro.
Uhum. E eu acho que isto
E ela associa isso a uma profissão, não é?
Ela diz, dou por mim a questionar-me se serei normal, ela põe aspas, e sinto que isto impacta e muito a forma como me vejo enquanto pessoa. Portanto, logo aqui a relação com ela mesma. Chegando a influenciar o meu comportamento em relações, de forma a que falhem, porque não tenho nada a oferecer a um projeto conjunto. Portanto, o que ela está a fazer... ela mostra que ela se vê como alguém que de algum modo só merece um vínculo com outra pessoa, numa relação, se tiver alguma coisa para oferecer.
Uhum.
Não é? Neste caso, alguma coisa profissional.
Pois, nós temos sempre que ter alguma coisa para oferecer a uma relação, não é?
Mas
não tem que ser a profissão.
Exatamente.
Não tem que definir isso.
E sobretudo
tudo.
É o que ela diz. Parece que o facto dela não saber o que é que quer ser, entre aspas,
sim,
faz com que isso não lhe permita estar numa relação. É? Como se isso fosse... Esta é uma premissa que ela tem.
Pois.
Não é? Enquanto eu não souber como é que vai ser o meu futuro profissional, eu vou ficar aqui a aguentar situações de merda e vou... E de algum modo, como ela diz, não é? Até boicota de algum modo as relações.
Primeiro arranja uma profissão como deve ser e depois pensa então, numa relação a dois.
Relação. Mas o que é estranho é ela fazer depender uma da outra.
Uhum.
Não é? Porque o que faz-me pensar que, de facto, o amor é um, para ela, é um encontro ou um contrato entre projetos e não propriamente um encontro entre pessoas. Não é? E acho que isso pode dizer-nos, eventualmente, que a identidade dela está muito construída à volta da ideia da utilidade. Não é? Ela é útil para quê? Uhum. Se eu não trago para esta relação um sonho de profissão ou uma profissão, então eu não sou útil aqui, nesta relação. E é como se o valor dela estivesse, a identidade dela estivesse diretamente ligada a esta ideia de funcionamento, do que é útil. E, portanto, se ela, quando ela não se sente que funciona bem neste campo profissional, então não vai funcionar bem em lado nenhum. Só esta ideia da funcionalidade ligada à relação já nos diz qualquer coisa sobre o que poderá, sim, ter sido a vida dela. E acho que ela se violenta um bocado com isto. Acho que esta é uma forma de autoviolência, digamos assim. A pessoa só estou pronta para ser amada e para amar se conseguir trazer qualquer coisa deste campo, sim, profissional para a relação. E mais, não é? Porque esta questão aqui do boicote também é importante, porque ela não só acha que, enfim, não merece, ou poderá achar que não merece, como quando está, parece que boicota, não é?
Boicota, sim.
Chegando, não é? Isto influencia o meu comportamento em relações de forma a que falhem. Pelo menos, agora estou a ler outra vez, não sei se ela diz que boicotava. Ou se é a coisa em si que falha.
Mas acho que dá a impressão de sabotagem mesmo.
Sim, sim, sim.
Dá a impressão que
dá
ela...
a impressão. Também ficaste com essa sensação. Pois. Eu acho que ela violenta-se um bocado com isto. Acho que o que era importante, talvez, ela pensar era que... mais importante do que perceber o que é que ela quer fazer é perceber... o que é que ela sente quando não sabe o que fazer. Porque parece-me que é o que há aqui. O facto de ela não saber o que é que quer fazer profissionalmente levanta aqui uma série de coisas. Levanta aqui uma série de angústias e de tristezas e de interrogações que são, para mim, mais profundas do que parecem.
Uhum.
Porque aqui o não saber dela não é neutro. É vivido como uma certa... vergonha, quase como um defeito de caráter, quase como um defeito pessoal, ao ponto dela, né, ela não pode levar isso para uma relação, não é? Isso é uma coisa vergonhosa, não sei o que é que é de fazer no futuro. Portanto, eu acho que isto não só não é profissional, como não é superficial. Isto não é uma dúvida de sumenos, isto é sobre ela concretamente. E acho que ela, há aqui outra questão que é ela, que é dela, e que eu acho, eu vejo muita gente, vejo isto a acontecer com muita gente, que é uma certa idealização da ideia da motivação. Pá, quando a gente tem que fazer coisas que temos que fazer, ou coisas que são boas para nós, mas que nós por alguma razão não gostamos, a motivação não nos serve para nada. Nós nunca vamos ter motivação para fazer alguma coisa que odiemos. Qual é a motivação?
Não há.
Não vale a pena, não vale a pena. Ela acha que quando encontrar a área certa, seja lá ela qual for, ela vai sentir este entusiasmo, esta clareza, esta vontade. Mas eu acho que isto é um bocado fantasioso e acho que não é só dela. Como dizia, acho que isto, muitos de nós pensamos assim, não é? Eu vou, quando eu me sentir motivada para, eu vou fazer. E isto significa que passamos ao lado de uma série de coisas que são boas para nós e importantes.
E temos de fazer.
E temos de as fazer. E, portanto, há muitas escolhas que nós fazemos que começam sem motivação nenhuma. E a motivação, se calhar, vem depois, quando nós investimos e quando começamos a ver resultados ou quando vivemos mudanças em nós, aí depois a motivação chega. Mas no início, quantas coisas não começam, vamos na força do ódio e avançamos. Uhum. Não é? Mas ela espera o contrário.
Também há uma grande idealização da profissão. Como a coisa perfeita, sim. Uma coisa que nos preenche. Às vezes é só para pagar contas.
Completamente. Vamos cá... Sim, há pessoas que não investem tanto no trabalho.
Pois.
Sim, sim, sim.
Nem toda a gente tem que ter um emprego de sonho.
Completamente. Eu acho que esta.
Todas as tarefas, todas as coisas que têm que ser feitas, têm que ser feitas.
Sim, sim.
E às vezes é só mesmo siga, pagar contas, vamos pôr o nosso desejo, a nossa motivação, a nossa paixão noutras coisas.
Completamente, completamente. Mas eu acho que isto é um sinal dos tempos de. Acharmos que tudo tem que ser prazeroso,
tudo tem que ser intenso, tudo tem que ser bom, tudo tem que ser
lá
bom.
No headline, exatamente.
Nada tudo pode tem criar que ser desconforto,
bom. Exatamente, é isso mesmo. E eu acho que isto é sinal dos tempos, é uma infantilidade comum, infantilidade no sentido em que nos sentimos e parecemos sempre umas crianças porque queremos estar sempre a ser excitados.
Sim, sim.
Queremos estar sempre a sentir coisas boas. Por isso é que ninguém aguenta o tédio, por isso é que ninguém aguenta ler um livro de. Ninguém, entre aspas. Muita gente não aguenta ler um livro de princípio ao fim. Por isso é que os vídeos na internet são cada vez mais curtos.
Mais curtinhos.
Porque a gente precisa estar constantemente a ser estimulados. E de facto há pessoas que não investem. Para elas o trabalho é uma forma de ganhar a vida, de sobrevivência, e
está
ok. Tudo
bem.
E está ok.
Por isso é que for esse acho... o caso para esta ouvinte,
também.
Está tudo bem.
Mas é que por
ela
isso
não
é que
tem
eu estava
que ter
dizer...
essa área de sonho onde vai ser super feliz. Isso não tem que acontecer.
Mas por isso é que eu estava a dizer que pus esta hipótese de isto não ser sobre o trabalho.
Pois.
De estar a aparecer no Sim. trabalho, mas não ser sobre o trabalho. Porque... ela aqui, nas questões da motivação, ela espera ao contrário, não é? Ela espera primeiro sentir e depois agir, que é o que, espera, é o que a maioria Sim. de nós fazemos. Só que isso faz com que ela fique parada, que também é o que acontece com muitos de nós. E portanto, acho que esta quando ela pergunta assim, quando ela pergunta se é normal, não é? Que é algures que ela pergunta no e-mail, se é normal ela sentir isto, se é normal esta situação. Acho que quando perguntas se é normal, já, acho que é uma questão, é uma pergunta que já vem de uma certa insuficiência. A pessoa já sente que está ali um bocado fora da norma. Não é? Por isso quer saber se é normal, quer saber se há outras pessoas que se sentem assim como ela. E eu acho que isto não tem a ver com a orientação profissional, eu acho que isto tem a ver com a identidade dela. É um certo sofrimento identitário. É alguém que, de algum modo, não se reconhece tanto como uma adulta, não porque não seja, mas porque há alguma coisa nela internamente não se legitima. Que é muito comum, que é a nossa vida externa é uma vida perfeitamente
funcional
e adequada e ok, mas internamente há qualquer coisa em nós que não se autoriza a viver essa vida como ela está, seja porque não nos revemos nas funções que temos, seja porque no caso desta ouvinte não sabe, é o vazio, não é que ela tenha uma coisa que era outra, ela não sabe para onde é que é. E às vezes, não é, mas eu não sei, já devo ter falado aqui, porque é sempre um exemplo que eu dou e que penso quando estou a pensar nestas coisas, que é há um sketch da Porta dos Fundos em que o Fábio Porchat está a tentar está a tentar convencer a namorada a fazer um ménage. E ela quer e ele também quer, mas estão ali a tentar não dar muita pala que um e outro querem. e a fingir que aquilo é para o outro. Não, eu estou a fazer isto para ti, não, eu estou a fazer isto para ti. E às tantas, ela, que é ela que traz o tema, e depois disse: não, mas se calhar não, não vamos fazer isto. E ele: calma, calma, na vida a gente morre. Não, a gente nasce, a gente morre e no meio a gente se permite. Isto é ela a tentar convencê-la a fazer homenagem. Eu acho que isto é exatamente assim. A gente nasce na vida, a gente nasce, a gente morre e no meio a gente vai se permitindo a fazer coisas, a ocupar lugares, a ter determinadas atitudes e pensamentos e desejos. A gente vai se permitindo. E às vezes... O tempo em que nós nos permitimos não é que é o tempo interno, não coincide com o tempo externo. E se calhar o que acontece com esta ouvinte é que o tempo externo dela até está relativamente organizado, mas o tempo interno dela se calhar ainda quer outra coisa. É a minha hipótese. E acho que aqui é quase como se ela não se reconhecesse como adulta. Ou parece como se alguma coisa da infância dela ainda ficasse por viver, por reconhecer, por validar. Acho que isto poderá estar aqui ligado, provavelmente, com esta relação dos pais.
Dos pais, o divórcio, não é? Ela ainda, se calhar, viveu o divórcio como uma menina pequena.
Sim, sim, sim. Provavelmente parentificada, não é? Provavelmente a achar que tinha que cuidar. Aqui... uma coisa ou outra, portanto houve alguma coisa nela, parece que houve aqui alguma coisa nela que ficou por constituir ou por viver ou por ser visto. E portanto, e como é mais difícil pensar nisto assim, isto foi deslocado e está a ser colocado no lado profissional, que também tem um vazio, com certeza. Mas em termos assim.
Mas ela está a colocar todas as fichas no lado profissional.
Ela está à procura de coisas no lado profissional. Que eu acho que não é aí que ela tem que procurar. Que ela tem que procurar nela. No que é que nela não está ainda visto. E acho que, em termos mais simplistas, ela até pode terminar o curso e mudar de área e encontrar um trabalho fixe. Mas ela, provavelmente, ela poderá continuar a sentir-se vazia. Não é? Porque a questão não está aí. A questão não está na decisão que ela toma, se vai para a esquerda, se vai para a direita. Está no lugar a partir do qual ela decide. É para este lugar a partir do qual ela decide que ela tem que olhar. Ou seja, para ela mesma. E portanto, em termos muito simplistas, eu acho que ela não precisa de um plano. E espero que não seja isso que ela está a fazer nas sessões de terapia dela, porque senão não lhe serve para nada. Ela precisa é de deixar de olhar para ela. Ou precisa de pensar porque é que olha para ela como se fosse um projeto falhado. Como se fosse qualquer coisa que, olha, eu não estou a resultar.
Sim.
E, portanto, acho que se isso for bem trabalhado nas sessões dela, muda muita coisa. Muda muita coisa nela, inclusivamente as escolhas profissionais. Porque há aqui outra questão, que é o luto daquilo que não aconteceu para ela. Que tem a ver com a pergunta, isto é normal, que é, quando é que tu perguntas... Quando é que se faz esta pergunta? Quando olhas à tua volta e vês que pessoas mais ou menos como tu estão noutras situações. E aí começas a achar, se eu não sinto isto, se eu não tenho isto, se eu não estou aqui, será que isto é normal? Há aqui um certo luto de uma vida que não aconteceu, das coisas que ela poderia ter escolhido e não escolheu. Do que ela poderia ter sonhado e não sonhou, dos erros que ela até poderia ter cometido e não cometeu porque não os fez, porque não agiu.
Um potencial que não,
exatamente,
que não se concretizou.
Exatamente. E portanto, acho que este luto dela não está meio congelado, não está elaborado. Pelo menos aqui ela parece muito pouco. E quando as coisas congelam, parece-me que o que lhe está a acontecer agora é que ela está meio presa a tentar corrigir coisas quando não há nada para corrigir. Não há aqui, não é uma questão de correção. Porque, repara, o que é que ela diz? Falta pouco para acabar o curso, não é? Então, se eu acabar, talvez eu repare aqui este ponto que precisa aqui de ser reparado. Se eu tivesse escolhido melhor, então talvez eu agora estivesse... noutra situação. Vê os outros a fazer qualquer coisa, dá a ideia que ela se sente que está atrasada em relação a eles. E, portanto, isto não é propriamente um desejo de futuro, é um desejo de reparação retroativa, né? De reparar o que ficou lá atrás. E o que ficou lá atrás,
ela
ficou lá atrás.
Está sempre a correr atrás do prejuízo.
Um bocado. Sim. É, portanto, o que está lá atrás, está lá atrás. O que se faz com o que está lá atrás é lutos e transformações e pensamento e organizar a coisa. Uhum. Não é? Porque não há nada que se possa fazer. Para quê? Justamente para se conseguir projetar no lá à frente. E, portanto, ela está a tentar salvar esta pessoa que ela não pôde ser, por razões que não estão completamente claras aqui para nós, mas que nós já demos algumas hipóteses. E, portanto, isto acaba por prendê-la ao tempo que já passou. Estas decisões que ela está a tentar tomar, que parece que são coisas do futuro, na verdade não são. São coisas de pequenos pensos rápidos que ela está a pôr em cima de coisas que não foram feitas. Portanto, e sempre nesta lógica do fazer e do resolver.
Uhum.
E, portanto, eu acho que era importante falar sobre isso, fazer esse luto que não foi feito, e o ideal é que ela, em vez de se vergastar para o que não foi feito, ela consiga chegar mais ou menos a um sítio em que sinta que, epá, eu tomei as decisões com as condições que tinha naquela altura. Quando a pessoa chega mais ou menos aqui, já está um bocadinho mais liberta.
Mais aliviada, não é? Vem um certo alívio.
É, porque já não está a vergastar-se do que fez, do que não fez, do que sabe, do que não sabe. Não é? Já fez um trabalho suficiente que lhe permitisse chegar a esta conclusão, que é: a gente toma as decisões que toma com o que tem, com o que pode, com o material que tem, o material interno que tem, com o que sabe.
Uhum.
Não é? Portanto, não, mas, obviamente, isto... Não é só 31 de boca, não é? A gente é preciso pensar sobre isso.
Sim, não é só querer pensar isso.
É preciso fazer
o
caminho.
É preciso pensar mesmo isso.
Porque acho que o que ela está a fazer agora não é tanto o que é que eu quero fazer agora, é mais como é que eu compenso aquilo que perdi. E, portanto, para isso é preciso ela ir ao que perdeu.
Uhum.
Não é? Ter uma noção também do que é que... Do que é que perdeu.
Pois. E se calhar as sessões de psicologia que ela está a ter são mais orientadas para a parte profissional e não tanto para ela, se calhar.
Pode ser. Se calhar está numa orientação assim mais prática, digamos assim, mais do agora, do aqui, agora, do cotidiano. E eu acho que isto merecia aqui
um escarafunchanço
maior. E é isto, eu acho que ela, para ela não confundir identidade com uma certa narrativa contínua, não é? Porque às vezes nós tendemos a fazer isso, achamos que a nossa identidade é a nossa história. E a nossa história são os factos da nossa história, mas a nossa identidade é muito mais.
Sim, nós temos muito a nossa identidade associada à nossa profissão.
Sim, sim.
Mesma forma como somos vistos.
Sim, sim, sim.
É?
Eu seguramente tenho.
O que é que tu fazes?
É, exatamente.
Da vida? O que é que tu fazes? É logo quase a segunda pergunta a seguir ao nome.
Completamente, completamente. Não é? Que idade tens? Quem é o teu nome? Nome, idade e profissão.
Profissão.
Sim, e eu acho que isto deve ser pesado para as pessoas que, de facto, não têm tanto, não investem tanto na profissão. Não investem.
Ou não puderam, não puderam ter.
Sim, mas não puderam. Claro, mas não puderam. E outras, há pessoas que se estão borrifando para o trabalho. Não é para o trabalho que têm. Também se podem borrifar para o trabalho que têm.
É sobre o que é que o trabalho diz delas.
Sim, a vida para elas não passa pelo trabalho só. Quer dizer, passa pelo trabalho obrigatoriamente.
De uma forma funcional, não é?
Sim,
para pagar contas.
Para pagar contas, precisamos viver. Mas... Não é assim a coisa que mais gostam. Mesmo pessoas que têm trabalhos porreiros, não.
Uhum.
Não é por aí. E está ok. Nós vivemos neste tempo em que, como tudo é produtividade, portanto, as pessoas que não têm, que vivem no outro lado da vida, digamos assim, talvez sintam isto com mais peso. Não acho, não sei bem, quer dizer, se não acho que seja o caso dela, não sei bem, não consigo, porque ela está ainda muito no vazio, não é? Agora, o que eu acho é que ela confunde um bocadinho aquilo que ela é com o facto de não ter não saber o que é que quer fazer. Eu acho que isto mancha a ideia que ela tem dela própria. Porque aquilo que nós somos não é uma história nem coerente, nem linear, nem isenta de erros, nem isenta de pequenas poias e grandes poias e de buracos. Quer dizer, nós não...
Nós não somos um produto acabado.
Não somos, não somos. De todo. E é quase como se ela quisesse limpar isto tudo, não é? Sim. Para depois conseguir desejar.
Tudo,
é. Primeiro vou organizar isto tudo e para conseguir pensar. E as coisas são concomitantes. Nós pensamos em nós com aquilo que somos. Inclusivamente com aquilo que não gostamos de ser, com aquilo que não gostamos de pensar que somos. Né? E acho que ela está um bocadinho paralisada no presente porque está a pedir contas ao passado, digamos assim, para construir um futuro e isto está aqui a fazer um certo tilt. E, portanto, acho que a dúvida profissional, é a minha última hipótese, pode estar aqui no lugar dela conseguir aceitar na vida dela que há coisas que não aconteceram, né? E se calhar não vão acontecer como ela imaginou, né?
E não é por isso que ela tem mais ou menos a contribuir para uma relação
de
a dois,
todo,
por exemplo.
De todo. Acho que às vezes o tempo, se bem que ela é novíssima, mas isto depende, é altamente subjetivo. Começa, há alturas na vida em que nós olhamos para trás e percebemos que há coisas que queríamos que já não vamos ter.
Que não aconteceram.
E simplesmente não aconteceram. Acontece assim em casos, em temas, sei lá, como a maternidade. Maternidade é este, porque há de facto um limite físico do corpo, não é? E biológico. Mas há muitos temas, eu lembro-me que a determinada altura percebi na minha vida, não foi assim há muito tempo, que eu já não ia fazer as viagens todas que achava que ia fazer. E andei a sofrer com isto. Pode parecer uma coisa de semenos, mas eu sempre me vi com alguém que ia viajar e para aqui, para ali, cenas longe, aventuras, loucuras. E entretanto fui fazendo outras escolhas e isso foi pondo as viagens de lado. E quando eu me dei conta disto foi quando percebi que um dia dei por mim a dizer: epá, já não me estou a ver a meter, fazer 24 horas de viagem para ir à Austrália. E quando disse isto, pensei: ei, que pessoa é esta?
Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Eu tive um pensamento muito parecido em relação ao Japão, por exemplo. Eu adorava conhecer o Japão.
Eu do Japão ainda não desisti.
Só de pensar na viagem. Desisto, no mesmo momento. Vou ver imagens à internet.
É, exatamente. É o que eu penso. Eu penso exatamente o mesmo com a Austrália.
E é horrível isto, não é?
E depois dou para mim a dizer: não, eu também não queria, porque aquilo é só bocheza. Eu tenho medo daquilo, a bocheza toda, e cobras, e não sei o quê. E é assim que eu vou mitigando esta ideia de... o tempo passou, eu fiz outras escolhas... que foram minhas, ninguém me as obrigou a escolher. Este grande objetivo que eu tinha na vida não pôde ser concluído, mas ainda assim isso faz-me sofrer. Ou seja, ninguém me empurrou para nada, as escolhas foram minhas, e só quando eu dei conta que, por alguma razão, isso já não é possível para mim, embora seja... isto ficou tudo muito confuso.
Pois, mexe com a imagem que tu tinhas e que tu projetaste.
Exatamente. Durante anos eu projetei a imagem de que eu vou ser esta não uma viajante, mas que ia viajar bastante.
Sim.
E portanto, quando eu dei por mim a fazer outras escolhas sem ter noção que essas escolhas iriam implicar neste primeiro grande, que nem era um objetivo, era a mesma forma como eu me via. Aí para mim foi um susto quando dei por mim a dizer isto. Não, eu já não me vejo a meter num avião, já não me vejo a fazer isto. E depois percebi que já dizia isto em relação a várias coisas. A maternidade, claramente. Eu nunca quis filhos até ao dia em que quis. E depois era tarde demais. Esse foi um luto grande. Esse foi um luto grande.
Pois, as questões ligadas à maternidade são sempre mais difíceis.
Mas o princípio é o mesmo para tudo o resto. A maternidade pode, no meu caso, é maior. Se calhar para muitas mulheres que estão a ouvir, era no-brainer, tipo, não, para mim foi claríssimo que eu não queria ter filhos, para mim não foi uma decisão grande. Para mim também não foi até ser. Agora, o princípio é o mesmo, que é, independentemente de qual é o objetivo, há alturas na vida em que nós percebemos que as coisas que nós quisemos para nós, um dia, já não vão acontecer. Não, e se em algumas coisas isso é pacífico, se calhar noutras menos. E portanto acho que...
E se calhar às vezes é mais pacífico do que possa parecer quando nós aceitamos isso.
Sim, só que até aceitar.
E quando nós, por exemplo, não, eu também sou uma pessoa diferente, portanto os meus objetivos também são diferentes e mudaram.
Sim, mas para algumas pessoas isso é mais linear, para outras não. E acho que há um processo até esse aceitar. O que é aceitar? É aceitar uma coisa diferente. É deixar cair a outra, é uma escolha, entre aspas, uma escolha. E nós sabemos que escolher qualquer coisa é deixar outra. E, portanto, aceitar significa eu fico com isto, mas para ficar com isto eu vou ter que deixar aquilo. E o deixar aquilo implica, muitas vezes, para muitas pessoas, implica chorar.
Sofrimento.
Sofrer. O luto disso, não é? Às vezes... umas vezes sofrimento, outras vezes é mais um encaixe, não é? No caso de, estou só a falar por mim, no meu caso da maternidade implicou algum sofrimento, não foi muito, mas implicou algum sofrimento. No caso desta questão das viagens foi mais uma reorganização da ideia que eu tinha de mim mesma. Em relação a este ouvinte, poderá estar em causa isto, uma coisa deste género, que é quem é que este ouvinte é, que ela poderá pensar assim, quem é que eu sou se não tiver uma profissão de sonho, né? E sobretudo, porque é que eu sinto que valho na medida em que trago alguma coisa? Porque é que o meu valor está associado a ter ou não ter uma profissão? E eu acho que ela poderia começar por ir lá atrás. Onde é que ela aprendeu que não podia desejar? Onde é que ela aprendeu que não podia sonhar? Onde é que ela ficou presa ao quotidiano? Porque ela está presa também a esta questão. Ela diz que aguenta um trabalho que não gosta, não é? Prefere.
Como muita gente.
Como muita gente, mas fiquei com a sensação que, mais do que não gosta, isto é mesmo pesado para ela, não é? Tanto que anda a tentar sair, não é? Mas é. Onde é que ela aprendeu isto, não é? Como é que se aguenta isto? Não é? Como é que ela, onde é que ela aprendeu a aguentar isto? Porque é que será que o divórcio dos pais, com a idade que ela tem, lhe ocupa ainda tanto espaço, ou ocupou tanto espaço? Portanto, há aqui vários pontos que ela poderia pensar, que já deixámos aqui, sugestões.
Deixamos.
Portanto, vamos ver, acho que isto não é sobre ela andar à procura. Ela poderá acabar o curso, não sei, mas acho que ela está a tentar pôr pensos rápidos no passado. E para andar para a frente, ela tem que perceber é onde é que isto parou? Onde é que na vida dela isto cristalizou? Onde é que ficou? Pronto. E é isto que tenho para dizer. É isto que temos para dizer estas coisas, não é?
É. Pronto. Esperemos.
Esperemos que ela se organize.
Que tenha sido útil e que se organize.
E que fale com a terapeuta dela e que eventualmente possa ir mais fundo do que
só organizar-se profissionalmente.
Sim, sim, acho que isto não é mesmo isso. Profissional.
De qualquer maneira, muito obrigada.
Muito obrigada. Chaise Longue, não é divã. Este é um podcast Rádio Comercial.